Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança.
Mas é preciso ter confiança
em que essa mudança vai partir de nós.
Não existe autoridade acima da soberania da ciência.
Não existe autoridade.
Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Eu sou Gabriela Carniel e se vocês não escutaram ainda o podcast sobre insatisfação corporal, vocês não sabem o que eu estou fazendo aqui. Eu sou agora oficialmente uma apoiadora do Nós e eu gravo então alguns papos feitos com algumas convidadas. E hoje nós estamos aqui com duas convidadas que para mim são muito especiais, que são psicólogas, estamos saindo um pouquinho do ramo da nutrição. Então vou pedir para as gurias se apresentarem.
Olá, é um prazer estar aqui. Eu sou a Camila, eu sou uma mulher cis, negra, bissexual, tenho cabelo crespo, com luzes loiras e estou vestindo uma blusa preta e um colar marrom. Eu sou especialista em saúde da família e da comunidade, fiz residência no Grupo Hospitalar Conceição, sou especialista também em sexualidade humana pela Favene e estou realizando mestrado em psicologia social institucional na UFRGS.
Olá, gente. Eu sou Fabiana, sou uma mulher cis, branca, bissexual. Sou psicóloga, fiz residência em multiprofissional em saúde da família e comunidade, né? Fiz com as gurias. Sou especialista em terapias comportamentais contextuais e atualmente eu estudo e dou aulas também sobre a terapia de aceitação e compromisso, que é uma terapia comportamental contextual.
Então, como as gurias falaram, a gente teve o prazer, né, de fazer residência juntas e foi muito importante eu ter essa aproximação, né, da nutrição com a psicologia. E é por isso que eu convidei as gurias, então, pra gente vir falar um pouquinho sobre isso aqui no podcast. Como é, então, a relação e como surge nas consultas de psicologia a questão da relação com o corpo, da alimentação. Se faz diferença, né, quando tem um atendimento com um nutricionista e as gurias, cada uma tem uma linha diferente, né, da psicologia. E aí, então, eu convidei as duas pra gente poder ouvir essas duas visões e qual a abordagem, né, quando surge, então, essas questões relacionado a corpo e alimentação.
Então, acho que as questões relacionadas a corpo e alimentação, elas surgem muito na clínica, né? Eu acho que a insatisfação corporal, ela é uma demanda, uma dor, né? De muitos de nós, inclusive, acho que principalmente as mulheres, né? E eu percebo, assim, que na clínica ela acaba surgindo muito como um obstáculo para a construção de uma vida mais valiosa, mais significativa, que é muito o que eu trabalho dentro da minha abordagem, assim. Então, eu percebo que quando eu vou conduzindo esse atendimento para compreender como está a vida da pessoa nesse momento, quais os valores, né, quais as questões que são significativas para ela, como que a gente pode direcionar as ações dela para que ela se aproxime disso. A tendência é que essas questões de corpo surjam de uma forma muito natural como um obstáculo, como algo que acaba parecendo algo a ser resolvido antes de começar a viver, assim, de começar a investir em questões que sejam significativas para elas, assim. Então, é como aquela coisa de preciso emagrecer para comprar roupas que eu gosto, preciso emagrecer para começar um relacionamento, para conhecer pessoas. Então, eu percebo que muitas vezes na clínica surge dessa forma.
Eu fiquei pensando, ouvindo a Fabi, né, a provocação dela, algo que provavelmente é meio óbvio, mas que eu acho que é importante dizer, né, é que nós, enquanto sujeitos, nós somos constituídas no social, no discurso social, no laço social, né. A nossa constituição social, ela vai perpassando, então, por um aspecto neoliberal, capitalista, né, racista, atravessado pela questão da colonização. Então, a colonização, ela vem e traz um modelo de gente, de pessoa, um modo de existir, um padrão. A partir desse padrão, então, é colocado que ali é ser uma pessoa humana, né? Então, é uma pessoa, geralmente um homem, cis, branco, hétero, né? E a mulher também. Aí a mulher branca, hétero, cis, com padrões de um corpo magro, com uma cintura tal, um quadril tal. E se é uma mulher negra, então, daí tem todas as questões que envolvem o racismo também, que vai falar da questão da sexualização do corpo negro, e aí pensar essa mulher, então, com curvas específicas, com uma bunda de um tamanho tal, de um formato tal, o homem negro também, daí uma performance desse corpo, isso aparece muito na clínica, né? E a gordofobia como um fator, assim, que influencia demais na constituição das pessoas, e que também é muito violento junto com esses discursos que eu acabei de citar. Então, na clínica, quando as pessoas chegam, elas chegam achando que é muito delas, porque isso é uma lógica neoliberal, né? Individualizar as coisas. Então, é eu...
A culpabilização, né? É só culpa dela o formato do corpo que ela tem, né?
É culpa dela, ela ter o formato do corpo, é só ela quem lida com isso, é como se tivesse um desprendimento do laço social, assim. Então, acho que muito do trabalho também é de trazer essa contextualização. Olha, esses são os discursos e as narrativas sociais. Será que é isso mesmo? Será que são essas as narrativas que a gente precisa estabelecer para a nossa vida? Quais outras formas são possíveis? Quais outras formas de se ouvir, se reconhecer, se definir são possíveis, né? Então, acho que poder saber sobre esses atravessamentos sociais, eles nos ajudam a tirar isso da gente no indivíduo, no particular, e compreender esses fenômenos, e também se questionar se a gente daí precisa ou não querer corresponder a esse padrão, que para algumas pessoas é impossível, é um padrão de tanta violência que é impossível de alcançar. Aliás, o padrão estético, como tal, é colocado, acho que para todas as pessoas é impossível de alcançar. Algumas se aproximam mais, outras menos, né?
Mas sempre tem essa questão, atravessa até as pessoas que estão mais dentro desse padrão, né? Ainda assim, acaba tendo algum tipo de sofrimento, mas com certeza, né? Algumas pessoas sofrem mais com isso. Quando chega uma pessoa para atendimento, muitas vezes ela já vem com o discurso, assim, da questão da dieta, sabe? Não, é que eu só preciso fazer uma dieta, como a Fabi falou ali, de chegar nesse corpo para poder viver, para poder ir para praia, para poder botar uma roupa que eu goste, para me sentir bonita. E aí eu queria saber se chega isso para vocês com esse discurso do pensamento de dieta, se isso chega muito forte ainda para vocês, e quando chega, como que vocês lidam com isso? Como que vocês agem, né, com esses pensamentos?
Bom, pelo menos para mim, assim, chega essa questão da dieta, ainda é uma questão, né, como uma solução, uma tentativa de uma solução para o processo de emagrecimento, especialmente, de tentativa de chegar a esse padrão. Já que eu convivi com a Gabriela na residência, com a Luísa e com outras nutris, essa experiência com elas me ajuda a ter uma escuta de provocar elas, as pessoas que eu atendo, a se questionarem sobre essas dietas, assim, né? No sentido de que a dieta restritiva, ela gera muitas vezes compulsão, né? Foi o que eu aprendi com as minhas colegas nutris. Então, de provocar elas a pensarem nisso, assim, quais são as outras formas possíveis. A medicalização também é uma forma que elas falam, além da dieta, como forma de emagrecimento, assim, que trazem. Então, eu tento provocar de quais hábitos, então, poderiam ser mais interessantes no sentido da vida, no sentido da saúde. E também, já que para elas, para algumas é importante a questão estética, como gostar de si como se é e também como chegar nisso que se deseja de alguma forma, sem que isso seja agressivo e violento com ela mesma, né?
É muito legal, porque eu acho que o caminho que a gente vai fazendo é muito parecido, assim, Camila, fiquei te ouvindo e pensando sobre isso, assim, é... Como a Camila falou, né, a gente é atuante na clínica, né, nós somos psicólogas clínicas. Eu percebo que é muito comum as pessoas falarem sobre isso, né? Principalmente fazer restrições para um objetivo, como por exemplo agora, né? Eu tenho percebido esse movimento assim na clínica de pacientes que chegada de setembro, outubro, começa com esse movimento do projeto verão, entre aspas, assim, né? Que seria buscar fazer restrições, até restringir carboidrato, restringir doce, fazer esses cortes, né? Até, sei lá, dezembro, para poder estar magra nas festas de final de ano, né? E eu acho que é uma lógica bem comum e na real, bem legítima, né? A gente não vive essa sociedade que é profundamente gordofóbica, né? E a minha atuação, eu sinto que acompanha muito esse caminho que a Camila falou. Justamente nesse sentido que, assim, a abordagem que eu trabalho muito sobre a questão da flexibilidade psicológica, como que a gente pode flexibilizar os nossos pensamentos, como que a gente pode ter perspectivas sobre as coisas que a gente pensa e começar a exercitar essa autocrítica, assim, né? Exercitar essa perspectiva para pensar para além daquele automático que a gente foi aprendendo ao longo da vida a reproduzir, né? Quando eu percebo que esse tipo de pensamento tá entrando, eu busco ir por esse caminho de fazer com que a pessoa não se identifique tão fortemente com esse pensamento a ponto dele virar uma regra sobre como ela deve conduzir a vida dela. Então, a perspectiva é um pouco de tentar olhar para esses objetivos finais, né? Que seria estar magra nas festas de final de ano, né? Dentro desse exemplo que eu falei. Por que isso, né? Por que que isso é importante, né? Isso pode estar relacionado com aceitação social, né? Pode estar relacionado com se sentir respeitada na família, né? Pode estar relacionado com se sentir bem. E são valores que são importantes, né? Esses objetivos finais, eles são legítimos e importantes que a pessoa tenha, busque caminhos para chegar até lá. Mas como a Camila falou, assim, não precisam ser caminhos tão cruéis consigo mesma, né? Não precisa ser por essa autocobrança, por essa autocrítica, por essas restrições, né? Tem possibilidades para chegar nesses caminhos que talvez nem tenham tanta relação assim com o corpo, só que parte muito dessa perspectiva de mais flexibilidade para pensar em outras formas de chegar nesse caminho.
E, Fabi, te ouvindo, eu fiquei pensando em algumas coisas que direto, assim, surgem nos meus atendimentos, que é quando elas falam assim, eu olho, principalmente mulheres, né, eu vou falar no feminino, porque o meu público maior é mulheres, e quando eu atendo homens, a pressão estética, realmente, como a gente já falou aqui, acaba atingindo muito mais as mulheres, né. Elas falam muito da questão de... E aí eu olho uma foto minha, mais nova, e eu vejo que eu tava magra. Eu não achava, eu não tava bem. Eu achava que eu precisava emagrecer, que o corpo não era ainda da forma que eu queria. E algumas vezes até, tipo assim... E aí, quando eu questiono, né, como a pessoa tá se sentindo hoje... E às vezes, hoje eu me sinto melhor até do que eu me sentia naquela época. Principalmente ali na fase da adolescência, né? Que é uma fase super importante, onde a gente tá ali construindo, né, a nossa relação, então, com a comida e com o corpo. E se a gente não tem um apoio, né, nesse momento, o que acaba acontecendo são mulheres adultas muito adoecidas, né, com essa relação, assim.
Sim, eu acho que, de novo, entra aquilo que eu fico pensando sobre como ajudar os pacientes, né, a não entrarem nessa relação de tanta credibilidade com esse tipo de pensamento, né, assim, claro, não sendo utópica, lógico, né, a gente sabe por que as pessoas chegam nessa lógica, né? A pressão estética é algo muito forte e todos nós, seres humanos, a gente tem um anseio por aceitação, né, por se sentir fazendo parte. E isso em conjunto com uma sociedade, né, profundamente preconceituosa, gordofóbica, racista, LGBTfóbica, é muito difícil da pessoa conseguir estabelecer uma relação de perspectiva sobre, não, eu só estou pensando nisso, porque socialmente isso é cobrado de mim. É um trabalho que, é um exercício que ele é muito intencional, né, de tu realmente conseguir fazer esses questionamentos e tomar uma perspectiva mais crítica em relação a eles, e também esse trabalho mais interno mesmo, né, de compreender que são pensamentos muito coerentes com nossas histórias, com os nossos traumas, mas também, principalmente, com esse contexto social que é tão preconceituoso, né.
E fiquei pensando que nós, enquanto profissionais, a gente também é atravessado por essas questões, né? E a questão do conhecimento como uma forma de compreensão mesmo disso tudo, como a Fábio disse, não é, obviamente não é tendo acesso a esse conhecimento, plim, tudo resolvido, agora já entendi, vou me aceitar e me amar como eu sou. É um processo, assim, eu fico pensando no que a Bell Hooks fala, no texto dela, Vivendo de Amor, o quanto nós somos ensinadas de alguma forma, especialmente nós mulheres, e pensando na questão racial, nós mulheres negras, somos ensinadas a nos odiar, ensinadas a não gostar de quem nós somos, assim. E também, né, obviamente, atravessada pela questão estética. Então, a gente é ensinada a não gostar, né, sofre racismo, sofre bullying na escola, tem todo, enfim, toda aquela coisa que vai nos constituindo e que a gente vai aprendendo a se odiar. E aí, não vai ser num processo imediato e rápido, acessar esse conhecimento, iniciar psicoterapia, iniciar acompanhamento com a Nutri, pronto. Agora já me amei, já aprendi a me amar. A Jojo Todinho, quando ela canta aquela música, né, Acordei Me Amando, provavelmente já passou por um processo bem grande para isso também, no sentido de que nós, para nos amarmos assim, de alguma forma, a gente passa por um processo, óbvio que eu tô generalizando, isso tem as suas singularidades, mas o que eu quero dizer é que é algo que vai de um tempo, de colocar isso em dúvida, primeiro, essa verdade que é dita de um padrão, de um ideal de beleza, de um ideal de ser, colocar isso em dúvida e aí abrir, assim. E acho que a questão da coletividade também é muito importante. Quando essas mulheres, assim, que eu atendo, começam a perceber e reconhecer outras mulheres como elas, assim, mulheres gordas, mulheres negras, mulheres LGBTs, e elas vão reconhecendo nessas mulheres a beleza, reconhecendo nessas mulheres também a potência, isso auxilia elas no processo. Então, são vários elementos, né, que vão possibilitando ir na direção do amor, assim, do cuidado consigo mesma, né.
Aí é muito bom escutar vocês, gurias, e eu fico pensando também que como que ainda tem, sabe, nutricionista, fazendo uma crítica agora à minha profissão, que só trabalha essa questão da alimentação, né? Então, bom, tu come isso, aquilo, aquele outro, passa um papelzinho lá, né, para a pessoa seguir, sem poder falar sobre isso, né? As universidades ainda formam muitas nutricionistas clínica com esse olhar ainda do individual, né? Então, é culpa dela, é ela que pode fazer por ela mesma. Ontem eu ainda estava escutando um podcast da Rádio Novelo, que era até ela falava assim sobre isso, né? Do quanto dolorido isso é, sabe? Tipo, tu é culpada pela tua realidade, só tu pode mudar ela. Né, quase que um coach, né? Tipo, e aí, bom, quando a gente olha para a genética, para os determinantes sociais de saúde, acho que também foi muito importante isso que tu trouxe, Camila. Vocês são psicólogas clínicas, eu sou nutricionista clínica, a gente sabe que essa realidade dentro das comunidades muda muito, né? Ainda assim, atravessa mesmo nas comunidades, mesmo nos lugares onde o acesso à alimentação é difícil, ainda assim tem questões também relacionadas à estética, né? E às vezes um lugar onde só tem alimentação industrializada, onde não tem acesso a uma alimentação de qualidade, onde não tem recurso para comprar alimento, né? E além de tudo, também tem essas questões que acabam também perpassando, né? Mas a gente sabe que as pessoas que a gente atende ainda assim têm uma realidade diferente, né? Do que grande parte da população brasileira, né? Isso também é um ponto importante.
Na psicologia também não é diferente, sim, ainda, né? Acho que as formações, elas ainda são muito coladas a narrativas eurocentradas, brancas, voltadas com esse padrão estético, enfim. Então, ainda, essa lógica colonial é muito presente nas formações, né? Então, se a gente vai olhar o curso de psicologia, durante o período que eu estudei, pode ser que tenha mudado, né? Mas durante o período que eu estudei, não se teve uma discussão sobre gordofobia. Não se falou sobre questões de gênero. Pouco se falou sobre raça e classe. Então, o habitual é as profissionais que estão nessas instituições em que não é discutido tudo isso, é reproduzirem aquilo que elas aprenderam, né? Então, o quanto acaba passando, de alguma forma, por um processo do profissional, da profissional, em busca de ampliar o seu conhecimento. E aí, de novo, a gente volta para o sistema neoliberal, que é isso que individualiza, que vai lá e coloca na pessoa. Isso acaba acontecendo também na profissão, né? Dentro da psicologia, a gente vem discutindo muito que o nosso código de ética, ele nos respalda para pensar que, justamente, pensar sobre raça, classe, gênero, sexualidade e também a questão da gordofobia, elas são questões éticas. Então, não é assim, ah, é um desejo meu estudar gordofobia, é um desejo meu estudar raça. Não, é uma questão ética, porque isso perpassa a vida das pessoas, isso constitui quem nós somos, isso nos atravessa enquanto sujeitas. Então, enquanto profissionais, a gente precisa fazer esse movimento de estudar, de escutar, de sensibilizar, de reconhecer as nossas próprias limitações e preconceitos e poder trabalhar eles. Então, é muito violento. Eu já atendi algumas pessoas que foram em profissionais da nutrição e que falaram, tu precisa emagrecer tantos quilos, está aqui a dieta, uma dieta extremamente restritiva, e que aquilo foi extremamente violento para essas pessoas. Elas não retornaram no acompanhamento com a Nutri. Aí sim, que a relação com a alimentação passou a ser pior, assim, passou a ter uma relação de mais busca por uma satisfação e culpa. Então, tem uma relação entre a culpa e a satisfação, né? E também, dentro da psicologia, já ouvi pessoas que eu atendo também dizer que passaram por outras pessoas da psicologia e que também reproduziam essa lógica, né? De um emagrecimento, de um padrão, enfim. Então, o que eu quero dizer é que a gente precisa pensar a formação também, né? A formação também precisa passar por mudanças.
Mas o código de ética de vocês aparece essas questões?
Não, aparece assim, e é dever do psicólogo, da psicóloga, combater todas as formas de discriminações e preconceitos.
Ah, tá. Bom, na nutrição a gente também não fez discussão nenhuma, né? Eu fui ouvir falar sobre gordofobia pelas redes sociais e fora da universidade, né? Agora sim, agora eu voltei, tô fazendo mestrado, voltei pro, né, pra URGS também, na nutrição mesmo, e aí a gente tá falando que é justamente o que eu tô estudando, né? Que é discriminação e comportamento alimentar de saúde mental, que tem uma professora então que estuda isso na URGS, mas é isso assim, né, é novo, né, é como se fosse novo, porque isso tá caminhando dentro da universidade agora, né.
Graças às ações afirmativas, né, mas enfim, continue.
Não, exatamente, Camila, justamente o que eu ia dizer, assim, são pautas que vão avançando, mas não por interesses internos, né, tem avanços que eles acontecem a partir, né, de lutas sociais mesmo, né. Então, eu fico pensando nisso também em relação à psicologia, né? Isso que a Gabi traz, sobre uma nutrição, né, que seja mais prescritiva, mais distanciada dessa relação, né, em que tu compreende o ser humano, compreende aquela pessoa que tu tá acompanhando em um várias camadas, né? Não a partir daquela questão mais rasa de é só parar de comer que tu emagrece, né? E aí eu fiquei pensando também em relação à nossa profissão, né? Eu fiz o meu TCC da faculdade, meu TCR, meu TCC da pós, todos foram a partir dessas temáticas, né? E eu lembro que o TCC da especialização, ele foi voltado a pensar sobre as perspectivas das terapias comportamentais contextuais para ajudar pessoas que experienciam, né, insatisfação com a autoimagem. E o que eu achei foi muito conteúdo, né? Agora, essa pesquisa não está atualizada, né? Está lá em 2019, quando eu terminei. Mas, assim, muito conteúdo voltado para como as contextuais podem ajudar em relação a comer compulsivo, a comportamento excessivo, de comer excessivo, emagrecimento. Então, assim, a proposta da clínica muito voltada para levar a pessoa pro objetivo de emagrecer. E aí o que eu trouxe ali na discussão, na conclusão, foi muito nesse sentido de a gente precisa começar a mudar isso, né? A gente precisa começar a desenvolver pesquisa que trabalhe uma outra perspectiva.
Não só o emagrecimento, né?
Exato.
É só reforçando. A nutrição comportamental, ela é muito bonita, assim, né? Porque ela traz essa questão também, até da autocompaixão, assim. Mas ainda também tem essa pegada, né, do emagrecimento. E é importante a gente validar, como tu falou, né, Fabi, o desejo de... Mas é também importante a gente poder questionar, né? Se não se pode já começar a viver.
Que desejo é esse?
Que desejo é esse? E se vai se esperar emagrecer pra poder viver, né?
E em nome do quê, né, também?
Em nome do quê? A custo de quê, né?
Eu percebo assim o quanto essa coisa do acompanhamento nutricional, né? É lógico que é importante, mas aí entra de novo o como, né? Assim, pacientes que eu tenho que são gordas, né? Que tem daqui a pouco uma relação com a comida que é bastante marcada, né? Pela ansiedade, marcada por questões mais emocionais, por questões sociais, por autocobranças. Quando elas fazem um acompanhamento nutricional que é muito baseado nessa coisa da prescrição, da restrição, de toma esse papelzinho aqui, vai lá e faz tudo que eu tô te dizendo aí, que vai dar tudo certo. Isso acaba tendo um papel, inclusive, determinante em relação ao comportamento alimentar, né? Porque a forma com que elas estão se relacionando com a comida passa por várias questões emocionais, sociais, né? Todos esses processos que a gente tá trazendo. E quando elas recebem um papelzinho dizendo tudo ali, um papelzinho tuf, né? Nem é papel mais. Sobre como que elas devem se alimentar ao longo do dia, e que é só elas fazerem isso por sei lá quantos meses e vai dar tudo certo, elas vão chegar nesse corpo magro, tão sonhado, né? Não vai magicamente se resolver todas as questões que envolvem a forma com que ela tem se relacionado com a comida até então, né? Então, o que acontece é que muitas vezes o que surge é uma autocobrança mais exacerbada, porque sente que não está conseguindo performar aquilo que todo mundo consegue.
Uhum, é isso aí.
Como a Camila falou lá no início, eu concordo totalmente. Parece que é um problema individual, parece que é o que a pessoa tá passando, porque só ela não consegue, só ela não tá dando conta. E aí, no fim das contas, não, né? O processo todo que tá errado, né?
E eu atendo mulheres que começaram a viver isso com 6 anos, sabe? Tipo, muito novinhas, já indo em nutricionista, que passava dieta, e aí elas tinham que comer longe de toda a família, né? Então, tu come aí sentadinha a salada, enquanto o teu irmão, que aí normalmente, né, muitas vezes é o menino que não ganha peso, que pode comer bolachinha recheada e sei lá mais o quê, né? O quanto isso é muito violento, né? E a culpabilização, nossa, a culpa, né, em relação, tipo, a comida, ela ao mesmo tempo que ela é um alívio, ela é muito sofrimento, né? Ao mesmo tempo que ela é prazer, ela é dor. Meu sonho, né, é que primeiro todas as pessoas tenham acesso à alimentação, e o segundo é que todas as pessoas tenham uma relação de prazer realmente com a comida, sabe? Possam realmente ter uma alimentação de qualidade e saber que elas podem comer o que elas querem também. Porque tem uma idealização de nunca mais eu vou comer doce, tipo assim, né, pra eu emagrecer, pra eu chegar, o que que eu tenho que fazer? Eu nunca mais comer doce, nunca mais comer carboidrato. E outra coisa é também assim, cada alimento, ele tem alguma coisa, né? Tipo, na mídia. Ah, não pode comer arroz porque é carboidrato. Não pode comer pão, farinha, inflama, glúten, sei lá o quê, a lactose. E aí, cada alimento que tu vai comer, ele te gera uma culpa, né? E aí, bom, se eu vou sentir culpa, então eu vou sentir culpa por algo que realmente vale a pena, entre aspas, sabe? Então, eu vou comer algo que não é saudável, que nem é o que eu quero, né? Que eu julgo que não é saudável. Nem sei se eu quero realmente comer aquilo. O quanto também o que a gente chama de terrorismo nutricional tá presente também, sabe? De tudo, tudo, tudo é culpa tua, tudo tu não pode comer. E aí, o que que sobra, sabe?
E te ouvindo, a gente também fica pensando no que tu falou um pouco antes sobre acesso, né? E aí a gente vai falar sobre questões de classe, né? De acesso a uma qualidade de vida, onde tu pode ter uma variedade de alimentos, pode comer frutas, verduras, cereais, enfim, uma variedade mesmo de alimentos. E que bom, se a gente vai pensar para a maioria da população, o que é acessível é aquilo que é industrializado, que é barato, vai lá e compra uma bolachinha, R$2, e dá a sensação de saciedade. Aí se eu vou comprar uma fruta, eu vou ter que talvez comer mais frutas para poder ter a mesma sensação. Enfim, e a ideia também a respeito de alguns alimentos. Se tem uma ideia que comer de uma forma saudável ou perto disso é caro. E aí, quando as pessoas vão conhecendo a variedade, possibilidades também, que vai sendo apresentado para elas, elas também vão se surpreendendo com alimentos super gostosos, prazerosos, e que também não tem um valor, que são ok, acessíveis, mas que era desconhecido, não era algo que estava ali dado como um alimento possível, né? Então, como é complexo, como perpassa a alimentação, ela é vida, né? Se a gente vai pensar, sem alimentação a gente não vive, não consegue se manter. A comida, tudo que envolve a comida, é de uma complexidade muito grande, porque ela passa por todas as questões sociais, tem uma relação de alguma forma com a comida, né?
Uhum. E Camila, assim, essa questão que tu fala de vai comprar uma fruta, não vai te saciar tanto. Mas na realidade, quando a gente caminha pelas comunidades e a gente entra nos mercados, o que que tem disponível ali? O que é saudável é uma alface que tá murcha,
sim,
um tomate que já tá meio amolecido,
as frutas meio apodrecidas.
Exato, o que que tem? Fruta é banana, laranja, talvez, sabe? É uma questão complexa, porque a gente entra também na questão dos agrotóxicos, que foi no nosso governo passado, foi liberado muitos, que são proibidos em muitos lugares. Então, também, é a mesma essa alimentação que é mais saudável, como é que ela tá chegando pra gente, sabe? Eu lembro que teve uma época que foi 80, mas esses dias eu escutei que ele liberou, mas eu também não tô trazendo dados aqui, tá? Certinho. Mas parece que foram mais de 100 agrotóxicos liberados no governo anterior, que são proibidos em diversos outros países, inclusive nos países que formularam, eles produzem o agrotóxico, mas eles proíbem a utilização desse agrotóxico no país, porque vários são cancerígenos, já foi comprovado os malefícios, sabe? Então é isso, né? Não chega o que tem nos estabelecimentos, normalmente são alimentos industrializados, que estão com preço realmente mais acessível. Então a gente só simplesmente ficar falando que as pessoas precisam comer saudável e fazer exercício físico, isso é completamente desconexo da realidade, sabe? Se tu tem só esse discurso. Então, a gente tem que olhar pra tudo isso, né? Não tem como. E aí, quando a gente entra na questão de, tipo, mas teu paladar se acostuma com aquilo que tu come, né? Então, talvez se tu for comer uma fruta, talvez tu não vá gostar. Eu tenho um podcast do Mano Brown, que é com a Bela Gil, que ele fala, não, mas o pessoal da quebrada não gosta de suco verde. Tá, mas o que que o pessoal da quebrada vem comendo há muito tempo, sabe? O que que eles estão tendo acesso? Então, também é difícil, a gente vai construindo o paladar, né? Então é tudo isso. Mas aí eu queria saber se vocês discutem em casa com o nutricionista. Eu sei que discutem porque a gente já discutiu vários, né? E faz muita diferença, né? Eu já começo dizendo que pra mim eu adoro, eu sempre pego o contato da psico pra discutir o caso, mas quero saber de vocês.
Aproveitando para dizer isso, assim, aquela hora eu estava falando, né, do acompanhamento das profissionais, da nutrição e da psicologia, e é isso, tem profissionais incríveis, tem nutricionistas que são muito cuidadosas, éticas, né, que estão muito alinhadas a pensar essa crítica social, esses atravessamentos. Nós estamos aqui com uma, né, com a Gabi.
Ai, obrigada.
E sempre que a pessoa me abre essa possibilidade de discutir com uma nutricionista, eu troco contato, converso, mas isso também eu vou avaliando conforme a pessoa vai me dando essa abertura, né? A pessoa que eu tô atendendo, ela me dá essa abertura para fazer esse contato, ela me autoriza. Se ela me autoriza, eu acho ótimo, acho excelente até para nós ter um alinhamento, uma ideia, assim, de por onde seguir questionando, provocando, apontando, né? Porque daqui a pouco a Nutri tá falando uma coisa, eu tô falando outra e a pessoa tá ali, opa, o que eu faço com essas informações? Então, é bem importante e realmente a relação que as pessoas vão desenvolvendo com a comida, quando elas têm um bom acompanhamento nutricional, é muito significativo, assim, né? De se perceberem, de se relacionarem com a alimentação de agora, o momento de vou me alimentar agora. E aí se conectar com aquele momento, de poder selecionar aquilo que vai comer, de poder pensar sobre isso, de poder ter uma crítica também sobre quais os objetivos, né? Então, faz muita diferença, assim, mas é isso, quando é profissional, uma profissional crítica, que questiona, enfim. Mas eu gosto muito de discutir casos com nutris.
É, eu concordo. É bem nesse caminho que a Camila falou mesmo, assim, acho que quando a gente consegue ter um alinhamento em relação a qual perspectiva a gente está dando para esse comportamento alimentar, enriquece demais o trabalho, assim, a gente consegue caminhar juntas e pensar sobre perspectivas semelhantes, compartilhar questões que vão ser muito pertinentes para os atendimentos uma da outra, né? Tanto questões que acontecem na sessão para consulta com a Nutri, quanto da consulta para a Nutri para a sessão. Então, acho que são, é uma troca que ela é muito rica e eu amo fazer ela, mas com certeza essa questão do alinhamento, assim, da perspectiva pela qual a gente olha o contexto do comportamento alimentar, da alimentação, das questões sociais, críticas envolvidas, importa muito também.
É, eu gosto, eu sempre faço essa, claro, né, também questiono o paciente se tem essa permissão e se ele tá de acordo, e aí ele, se ele me passa o contato, então eu sempre procuro a psicóloga, porque acontece, até para explicar o meu trabalho, como as pessoas estão mais acostumadas com a nutrição tradicional, né, essa que é prescritiva, que pesa, que mede, e principalmente, às vezes já surge na consulta, esses dias surgiu até que é tipo, ah, minha psicóloga falou que é só fazer o IMC, e eu fiz e não gostei, tipo, do que eu vi, né? Primeiro que a alimentação, todo mundo se alimenta, né? Então todo mundo sabe, todo mundo quer dar pitaco, né? E isso também, assim, já sabe se pesar, o IMC também é um, tá muito disseminado, todo mundo sabe fazer o cálculo, né? E aí acaba acontecendo, assim, de algumas consultas da psicologia isso surgir, e aí então eu sinto, assim, tipo, não, eu realmente preciso conversar com esse profissional pra gente realmente tá alinhado, assim, sabe? E realmente sempre é muito bom, sempre sou muito bem recebida, sempre a gente sempre tem uma discussão importante, assim, e eu falo por que que não, né, não, por que que eu não peso, né, também isso é uma coisa importante, a maioria dos meus pacientes eu não peso, porque não é isso, né, que vai mostrar o resultado, acho que a gente já falou sobre isso aqui, não é só, né, essa questão do emagrecimento, mas sim o paciente, a gente vai vendo se ele tá bem, se ele tá se alimentando, respeitando a fome e a saciedade, se ele tá conseguindo comer com prazer, se ele tá conseguindo se amar, né, do jeito que ele é, então isso é muito mais importante do que um peso na balança. Então, essa discussão é sempre importante por isso, assim, né? Eu acho, gosto muito sempre de fazer. E eu aprendi muito com vocês, né, gurias? Eu acho que a residência, ela é intensa, mas ela é muito maravilhosa, porque a gente conhece profissionais maravilhosos e nos possibilita isso, né? Tipo, hoje a clínica, ela é um pouco... Camila sempre fala, a clínica é solitária, né? Ela é solitária, realmente. E a gente tem que ir, então, procurando os profissionais para discutir. E a residência, já a gente tinha isso ali, né? A gente fazia consulta conjunta, a gente fez grupo, né, Fabi? Não sei se a Camila chegou, acho que não, a participar do grupo de comportamento alimentar.
Participei pontualmente.
E fez, né, alguma... A gente cresce muito junto na residência, né?
Sim. E como essa questão do compartilhar o conhecimento, né? Que é muito do que eu, hoje, na minha escuta, quando se fala de alimentação, de autoimagem, tá muito relacionado com o aprendizado que eu tive com as Nutris, com outras colegas da psicologia, que foram me instrumentalizando também a ter essa compreensão dessas questões, assim, que no senso comum a gente tem uma ideia, como tu disse, né, Gabi? Ah, a alimentação todo mundo quer adaptar, porque todo mundo come, então alguma coisa se sabe. E aí também construir, assim, uma percepção mais ampla, mais complexa, né, mais crítica também. Então, como foi importante, e é importante esses momentos de troca, de compartilhar, né, essa questão interdisciplinar, transdisciplinar, de fato, né, faz toda a diferença, nossa.
É a profundidade, né? Eu consegui olhar com profundidade para aquela pessoa que tu tá acompanhando, né? E não a partir dessa perspectiva rasa que tende a ser muito marcada pelos preconceitos. E eu acho que a gordofobia é um preconceito que ainda se tem muito tabu, né? Se tem muito medo de falar sobre isso. As pessoas acham que é... Tem uma palavra para isso que agora me fugiu aqui, mas... Ai, romantização da obesidade, sei lá, alguma coisa nisso.
Ah, as pessoas falam nisso, né? Romantização da obesidade. Uhum. O que não, não existe, né?
Exato, exato.
Vamos pontuar que isso não existe.
Muito pelo contrário. É, muito pelo contrário. Não, não existe a possibilidade de alguém estar romantizando, né? E assim, o que as pessoas gordas passam é muito violento, violenta a forma com que a sociedade lida com pessoas que não performam esses padrões, né? Que até como vocês falaram, né? Não são nem alcançáveis, né, para começar, mas pessoas que claramente não performam, né, pessoas que são gordas, elas passam por uma sensação de não pertencimento que ela machuca demais. Tem pacientes que trazem isso, né? Pacientes, amigas, né? A gente, é um tema que sempre tá, assim, nos encontros entre amigas, assim, o quanto é difícil uma pessoa que não consegue passar na roleta do ônibus, né? Uma pessoa que não consegue sentar num assento porque não cabe nesse assento. Uma pessoa que vai comprar uma roupa, né? Mesmo que seja uma perspectiva, né? Pareça pequena, mas tu não conseguir encontrar uma roupa que seja, que tu goste e que caiba em ti, né? Então, assim, é muito violento isso, né? São, claro, citei coisas que são pequenas, mas eu percebo, assim, a dor que isso causa nas pessoas e o quanto é difícil carregar essa sensação de não pertencimento, essa sensação de não aceitação, né? De aqui eu não caibo aqui, literalmente.
Nossa, isso é muito pesado. E aí eu lembro do meu TCR, né? TCR, acho que a Fábio também falou, é o trabalho de conclusão da residência, que eu trouxe justamente essa questão, né? Eu fiz um estudo de caso e ela trazia, então, que ela foi numa entrevista de emprego e aí já tinha essa dificuldade do ônibus, né? Que já era um sofrimento. E aí lá na entrevista ela viu que a pessoa foi preconceituosa com ela em relação... E ela fala, né? Tu acha que eu não sirvo pra vaga porque eu sou preta e gorda? E aí ela fala, eu volto pra casa, eu desmoronei, eu engordei mais, eu não consegui mais emprego, eu não saí pra canto nenhum, eu não fui no casamento de nenhum irmão meu. Então, assim, se parece pequeno, não é, né? É muito sofrido isso. Todo lugar que tu vai, tu tem que pensar se tu vai poder sentar na cadeira, se tu vai conseguir passar na roleta, né? E a maioria da população brasileira tem entre sobrepeso e obesidade ali, né? Então, tipo assim, a maioria da população tá passando por questões assim, sabe? E a gente não tá olhando pra isso, a gente tá dizendo que a culpa é do indivíduo, a gente não tá mudando a roleta do ônibus, a gente não tá mudando o assento do avião, a gente não tá mudando o assento do ônibus, a gente não tá mudando as cadeiras, sabe?
E eu fico pensando quanto isso vai ficar além do corpo, né? Esse relato que tu trouxe do teu trabalho de conclusão de residência. É uma coisa que ultrapassa a relação que a pessoa estabelece com o corpo dela, né? Eu percebo na clínica, assim, eu já atendi homens que tinham essa questão da insatisfação com o corpo. E o quanto, sim, essa era uma dor muito legítima. Mas percebo que se restringia à relação que ele estabelecia com o corpo dele. E no caso das mulheres que eu acompanho, que eu já acompanhei, essa dor da insatisfação corporal, ela ultrapassa a relação com o corpo e ela vai para uma perspectiva mais total da vida, como se tudo que tu te envolve, então, não é o suficiente. Eu não me sinto respeitada pela minha família, porque eu sou gorda. Eu não me sinto ouvida no trabalho, porque eu sou gorda. E não é assim, pensamentos paranoicos, né? É bom, de fato, realmente, se ela tá num ambiente de trabalho corporativo, digamos, e existe uma mulher magra, existe uma mulher gorda, a tendência é que a mulher magra seja ouvida mais que a gorda. Então, sim, existem esses preconceitos que, de fato, fazem com que a pessoa questione vários aspectos da vida dela como se ela não merecesse estar nos lugares, assim, como se ela só fosse alcançar a credibilidade, o respeito a partir desse emagrecimento. Por isso que esse emagrecimento soa como tão caro, tão necessário.
Sim, eu fiquei pensando o quanto realmente a gente precisa pensar em mudar os espaços, né? O quanto, como a Gabi falou, precisa se pensar esse ônibus, esse avião, esses lugares, né? Os espaços, literalmente, assim, mudar essa percepção. E como a Fábio estava dizendo, assim, é algo que fere a existência, né, da pessoa, a forma da pessoa existir. Então, é muito violento, né, nessa narrativa que a Gabi estava contando dessa mulher negra e gorda, assim. E aí, quando a gente vai pensar em interseccionalidade, então, vai complexificando mais as coisas ainda, né? O elemento de raça, de classe,
de gênero.
Gênero, da gordofobia, enfim, a LGBTQIA+. Então, o quanto realmente é complexo, e a gente precisa pensar que a vida, a humanidade, é plural, ela é diversa. Esse contexto e essa ideia que a colonização nos trouxe, né, de existência de um padrão, ela foi uma narrativa necessária para o capitalismo, para a escravização, e que até hoje ela é utilizada nesse viés do capitalismo, assim, né, da lógica do poder, do consumo, mas que nós, enquanto sociedade e enquanto profissionais, né, que estamos em atendimento, a gente precisa ampliar mesmo as nossas percepções enquanto sujeitas, sujeitos e sujeitas, porque nós somos muito mais diversos, assim. E fiquei pensando também o quanto é violento para uma pessoa que ela vai buscar cuidado, ela vai num serviço de saúde, ela vai em um acompanhamento profissional, um nutri, psicólogo, enfim, buscando um acompanhamento de cuidado, de saúde. E aí eu vi essas lógicas que reproduzem violência, né? Reproduzem gordofobia, racismo. É de uma violência gigantesca. Eu estou indo lá, fiz um movimento de cuidado, estou indo lá para ser atendida, para ter um espaço onde a pessoa vai me perceber, vai me acolher, vai me ajudar a pensar estratégias de cuidado para mim. E ao invés disso, eu recebo violência. O que, que eu faço com isso? E tem toda uma questão de uma ideia de uma relação de poder, de alguma forma, querendo ou não. Eu suponho que aquela pessoa que eu estou buscando, aquela profissional, ela tem um conhecimento e um saber que eu não tenho. E aí essa pessoa que tem um saber que eu não tenho está me dizendo como eu devo existir, que tipo de alimentação eu tenho que ter, que corta tudo que eu gosto, que daqui a pouco o meu corpo, que é quem eu sou, não pode existir, tem que ser de uma outra forma. Então, como nós, enquanto profissionais, a gente precisa encontrar outras estratégias, assim, né? E pensar essa diversidade que é a vida. E também, quando a gente estava falando antes de materiais, materiais a gente tem horrores. É isso, a formação precisa mudar, mas não é por falta de material. Material tem horrores. É porque a educação ainda ela é atravessada por essa lógica capitalista neoliberal. Então, acaba reproduzindo conhecimentos nessa linha. Então, a gente precisa buscar esses outros conhecimentos que tem aí muito, muita produção. E tem, então, a gente precisa correr atrás desses movimentos de estudo, de conhecimento, né? Para não ser reprodutor de violência.
Sim, e Camila, te escutando, assim, eu fico pensando, porque agora com o projeto do mestrado eu fico estudando muito sobre determinantes sociais de saúde, né? E que, tipo assim, na faculdade, eu lembro muito bem da aula da professora falando: pessoas negras têm muito mais pressão alta. E aí, quando começa a estudar, né, a gente vai ver que, na verdade, por que, que tem essa pressão alta? E aí, quando eu comecei a olhar também, estava lendo sobre as questões de identidade de gênero e orientação sexual, que essas pessoas também, as pessoas que sofrem violência, acabam também tendo muito mais pressão alta. O quanto que a discriminação faz essas pessoas estar sempre num estado de alerta, né? O quanto, e a questão da minha paciente também, que ela diz que ela vai para casa e ela come muito mais. Então, o quanto que o próprio preconceito leva, né, toda a discriminação que essas pessoas levam, além de, bom, quem são as pessoas que moram na periferia, né? Quais os lugares? Ou, por exemplo, agora com essa chuvarada que muita gente, né, que alagou muitos lugares, quem são as pessoas que são atingidas? Como é que tu tem que estar, né? Tu tá sempre em estado de alerta, às vezes numa região que é violenta. Tu está sendo violentada por ser uma pessoa preta, por ser uma pessoa gorda, por ser uma pessoa LGBTQIAP+. Então, como que esse corpo, ele tá vivendo, né? Por mais que ele consiga ter uma alimentação saudável, e aí por isso que eu disse até aqui, claro que a classe é mais um fator, né? Mas quando a gente vai olhar questões de adoecimento de pessoas negras que têm uma ascensão na sociedade, elas também acabam tendo questões de saúde como pressão alta, porque além de delas terem subido, né, terem uma classe social melhor, elas ainda passam por muitas violências, né? E que esse corpo tem que estar sempre num estado de alerta, né?
A violência, ela pode e muitas vezes gera o adoecimento, né? Gera traumas que geram adoecimentos de diversas ordens, porque nós somos nosso corpo, nós somos seres integrais, né? Essa ideia mente-corpo é uma ideia, tem vários no mundo, vários lugares de conhecimento que foi pensar a gente como um ser integral, assim, né? Eu sou corpo, eu só posso existir também a partir do meu corpo, então eu sou meu corpo. Então, tudo que vai atravessar o meu corpo me atravessa, vai de alguma forma atravessar a minha subjetividade. E essa questão da pressão alta, né, da violência do racismo, tem toda essa questão, né, de estar vigiante, alerta, de estar o tempo todo pensando em que momento eu vou sofrer uma nova violência do racismo. E também tem estudos que, com o processo de escravização, já que as pessoas passavam muito tempo nos navios, dentro do oceano, no mar, né, elas absorviam um grau muito alto de sal. E aí, isso também era um fator que foi passando de geração para geração, que também influencia na questão da hipertensão. Então, olha só que coisa complexa.
Sim, é isso, né? A gente vai se construindo ali desde antes do útero, né? A gente vai vendo o quanto isso vai passando realmente, né? De geração para geração, assim.
Eu fiquei pensando na questão das pessoas cis e das pessoas trans, né? Fico pensando na minha experiência, assim, o quanto perpassa para as pessoas trans essa lógica que é imposta também socialmente, né? De uma busca por uma passabilidade, né? Enquanto pessoas cis. E o quanto isso também é violento, porque daí também busca um padrão, né? Então, um padrão estético, um padrão de como eu devo ser. E aí entra a questão da magreza, da forma das curvas do corpo. Enfim, tanto pessoas trans quanto pessoas cis são afetadas, né, por essa questão dessa lógica, dessa pressão estética. Mas vai ter especificidades também dentro da sua singularidade também, né?
Deixa eu aproveitar que tu falou isso, que tem muitos estudos falando de transtorno alimentar, por sinal, em pessoas trans. E não sei se vocês já ouviram falar, e se já apareceu também em alguma consulta com vocês. E o quanto, às vezes, a tu olhar para um corpo em que tu não reconhece, né, como teu, assim, e o quanto que isso também pode ser difícil no, enfim, no processo terapêutico, mas no processo em relação à alimentação também.
Sim, essa questão dessa idealização e desse padrão, muito provavelmente vai afetar todas as pessoas em alguma medida, né, algumas mais, outras menos, e aí tem essa questão da interseccionalidade que a gente estava falando e falando agora quanto às pessoas trans, né. Acho que essa questão de desenvolverem transtornos alimentares vai nessa direção, né, de buscar esse ideal desse corpo que é colocado. Dentro do movimento trans, pelo que eu acompanho, se faz também várias críticas quanto a isso, tem tido vários trabalhos falando sobre essas questões dessa pressão estética, da passabilidade, enfim, essa discussão é bem importante também.
Bom, a gente já falou um pouquinho sobre essa questão, então, de gênero, mas eu queria saber se isso aparece, se vocês atendem, né, homens, e se tem uma questão, assim, relacionada à pressão estética, e qual a diferença, assim, né? O que eu noto, às vezes, né, nas consultas, é que os homens, eles têm um pouco mais de dificuldade de se aprofundar em algumas questões, né? Mas queria saber se isso com os homens também surge na clínica para vocês.
Surge essa questão, mas é numa perspectiva bastante diferente, assim. Acho que ela é mais voltada para a questão sexual, para o desempenho sexual. E quando eu penso em homens racializando, homens negros mais ainda, assim, os homens negros têm uma pressão muito grande de que eles têm que transar de uma forma tal, mais selvagem, com uma pegada específica, de um jeito que vai deixar a mulher louca, enfim. Coisas bem difíceis e atravessadas por racismo, né, obviamente, e que vai colocar nesse homem essa pressão de que ele precisa performar isso. E aí isso passa pela estética, passa por eu preciso ter um corpo com formato de músculos, preciso ter um pênis com tamanho tal. E aí, se eu estou gordo, minha barriga influencia no meu, como meu pênis fica visível, enfim. Então, afeta, mas me parece que vai mais nessa perspectiva sexual, assim.
Percebo também que chega muito essa questão da insatisfação corporal aparece no homem, muitas vezes ela está vinculada a isso, assim. Tem outras questões envolvidas, assim, mas eu percebo que para os homens, como a Gabi trouxe, assim, esse aprofundamento, ele é mais complexo, né? E aí vem os atravessamentos do machismo mesmo, né? O quanto acaba sendo mais complexo que eles consigam aprofundar e compreender as questões emocionais por trás disso, né? E aí eu fico pensando que em relação a pessoas que passam por preconceitos, né? Que passam pela LGBTfobia, que passam pela gordofobia, que passam pelo racismo, o quanto esse processo, ele acaba sendo muito, a alimentação acaba sendo muito influenciada por isso, né? Essa coisa do comportamento alimentar excessivo, né? E a gente também, é importante pensar que a comida, ela também serve muito como uma regulação emocional.
Como um conforto.
Exato.
Só que é isso, né, Fábio? Às vezes nem isso, porque ali vem o conforto e a culpa logo em seguida, né?
Exato. É um alívio imediato, né, como forma de regulação. E eu acho que também passa muito pela vergonha de falar sobre isso, pela vergonha de se aprofundar em relação a isso, né? As questões de peso, as questões de insatisfação corporal, às vezes, inclusive, elas demoram para surgir na clínica justamente por essa vergonha, né? Por a pessoa já carregar essa sensação de não pertencimento, de não aceitação por conta de todos os preconceitos que ela vai passando, né? Todas as violências que ela vai passando. Isso que a Camila trouxe, né, sobre a consulta, né, com profissionais da saúde, né, da medicina, né, também é uma profissão que entra muito nisso, que é essa visão muito rasa em relação às questões de saúde, né. E eu acho que tudo isso contribui para a alimentação acabar também tendo essa perspectiva de regulação dessas emoções, regulação dessas dores, regulação dessas tentativa de regulação, na verdade, né, eu falo regulação, mas na verdade a gente sabe que não regula, né, uma tentativa de fuga daquela dor, de fuga daqueles pensamentos, e trabalhar sobre isso também acaba sendo muito complexo, porque envolve a culpa, envolve a vergonha, envolve muitos processos internos.
Exato. É que, na verdade, a gente precisa começar a levar isso para dentro de todos, principalmente com os profissionais de saúde, sabe? Dentro para dentro das universidades. A gente precisa começar a estudar isso. Eu fico pensando aqui, o que a gente sabe, gurias, é o que a gente estudou por conta própria. Né, sobre essas questões de toda a discriminação e de gordofobia. Como eu falei, bom, eu vim da universidade da nutrição e a gente não estudar gordofobia lá, eu não, nem ouvi a palavra, sabe? Nem essa palavra eu escutei dentro da universidade. A gente precisa mudar isso. Quando a gente começa a estudar um pouquinho ali sobre discriminação, sobre determinantes sociais de saúde, sobre iniquidades sociais, quando a gente começa a ler sobre isso, a gente vai ver que uma das barreiras é, além do acesso à saúde, mas como os profissionais estão atendendo essas pessoas, né? E é todos os profissionais. É médico, ou é enfermeira, nutricionista, é psicólogo, a gente vai só reproduzindo, né? A gente precisa mudar essa realidade, né? É complexo, mas a gente vai falando, 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 até que um dia alguém nos escute.
Isso que a gente nem falou do capacitismo, né? Por exemplo.
Não. Eu fiquei pensando também sobre a hora que a gente tava falando sobre a questão das pessoas gordas de não caber, né? A gente vai pensar nessas pessoas, né? Também pensando na questão de cadeira de rodas, de pessoas que não enxergam, de pessoas que não escutam, né? Como que é também essas pessoas também não cabem, né? Nesses lugares.
É, e o quanto a gente precisa mudar a nossa perspectiva, né? Porque nós precisamos escutar essas pessoas. Tem muitas pessoas, muitas mulheres, cis, trans, homens, pessoas com deficiência, pessoas gordas, falando sobre essas temáticas, né? E a gente tem muito a aprender escutando. Então, por exemplo, quem acessa redes sociais no Instagram? Tem milhares de páginas falando sobre tudo isso, assim. E o quanto é importante poder ter esse momento de escutar essas pessoas, escutar, por exemplo, a página no Instagram da Atleta de Peso. É uma mulher negra.
Tá, então peraí, Camila.
Opa.
Vamos já então entrar pro nosso momento casca de nós, que a gente já tá se encaminhando pro final, que são as indicações. Então pode seguir.
Tá. Eu ia falar da página no Instagram, que é uma mulher cis, gorda, negra, que ela vai falando sobre a relação com a atividade física, e aí ela vai trazendo sobre a questão da gordofobia, sobre a questão do racismo, e pensando criticamente, e a importância da atividade física. A atividade física como um cuidado, como algo relacionado a perspectiva do bem viver mesmo, né? Pensei também como indicação o podcast Para Dar Nome às Coisas, que é um podcast que fala sobre relacionamentos, vida, amores, desamores. Eu acho muito bacana. E também queria indicar um livro da Riane Leão que se chama Tudo Nela Brilha e Queima.
Tá bom, muito obrigada, Fabi.
Ah, esse livro é maravilhoso mesmo. Eu fiquei pensando antes que a gente estava falando, né, sobre essa questão da representatividade, né, do quanto é importante também que essas pessoas, né, que a gente acompanha, que a gente troca, tenham acessibilidade à representatividade, né? Como vocês estavam falando, né, pessoas no Instagram, né, podcasts que trazem essa abordagem de pessoas que experienciam essa abordagem e conseguiram virar a chave, né? Virar a chave nesse sentido de ressignificar, né, de conseguir olhar sobre outra perspectiva todas essas questões que envolvem, né, a gordofobia, que envolvem a forma com que a pessoa se enxerga dentro desse contexto social, né? Eu pensei num dois podcasts do Mamilos que eu gosto muito. Um se chama Gordofobia, que é o 135.
Já escutei, é muito bom mesmo.
Ele é muito bom. E eu pensei num outro que não necessariamente está falando em relação à gordofobia, a peso, mas fala de uma perspectiva de autoimagem que é super importante, que é sobre o envelhecimento. Então traz uma perspectiva toda do quanto a gente consegue pensar sobre a nossa vida, pensar sobre o amadurecimento, pensar sobre como o tempo vai passando, e a gente tem muita riqueza desse tempo que passa, ao contrário dessa perspectiva que também envolve padrões estéticos, né, da gente sentir dor ao envelhecer, né, a gente sentir que envelhecer é ruim, né, que é ruim ser velha. Então acho que esse podcast é bem legal para refletir um pouco sobre isso, e o nome dele é A Dor e a Delícia do Envelhecer.
Muito obrigada. Eu quero indicar o podcast Nós da Nutrição. Gente, a gente fala muitos em outros episódios sobre gordofobia. A gente tem as gurias do Pluralizando que faziam também o Nosso Comunica, trazendo sobre as questões do racismo. A Bruna Crioula também traz bastante essas questões. E eu quero indicar um livro também que é muito bom, que é Meu Corpo, Minhas Medidas. Não sei se vocês já escutaram gurias falar nele. E ele é da Virgi Tovar. Não sei falar direito, acho que é assim. Ele é muito bom também, traz alguns autorrelatos dela, assim, é bem impactante já, assim, no início. O que ela fala é que quando ela era criança, o que ela mais gostava era de chegar em casa e tirar a roupa e sacudir de que ela adorava a forma que o corpo dela se mexia quando ela fazia isso. E logo em seguida ela descobre que, na verdade, isso que ela gostava de fazer era justamente um corpo que depois ela acaba, né, não gostando, justamente esse saculejar, que era algo que dava prazer pra ela, era uma coisa que não era aceita, né, pela sociedade. Então a gente vai vendo que isso realmente é uma construção social, né, o que a gente já sabe. Mas é isso, meninas. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi muito bom conversar com vocês. Voltem sempre, quando vocês quiserem. A Camila tá aí no mestrado, quando quiser vir aqui apresentar a tua dissertação. Fábio, quando tiver alguma temática que tá te incomodando, vem, traz pra gente. Vamos conversar de novo. Mas foi muito bom. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Querem falar alguma coisa? Deixem seus arrobas aí pra gente poder indicar vocês. O meu é gabiperniel.nutri. Tá, então pausa para o arroba das meninas.
Então tá, quero agradecer muito o convite, Gabi. Acho que assim, iniciativa maravilhosa desse podcast. Eu tenho ouvido muitos e tô adorando, assim. Eu acho que são discussões muito pertinentes e necessárias, né? Tô muito feliz de ter participado, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer muito esse convite, agradecer muito a Gabi, né, por ser essa guria que tá tão aberta, né, essa profissional que cresce muito a cada dia, assim, e que tem essa abertura para olhar todos esses contextos e trocar e compartilhar conhecimentos e ouvir. Então é maravilhoso sempre poder trocar com ela. E agradecer a Camila também, é maravilhoso poder estar aqui pra gente estar falando sobre as nossas vivências, né? O meu arroba, então, é Fabiana Flores Psi. E é isso, é um Instagram aí que eu tô sempre compartilhando conteúdos em relação à saúde mental, abordagem que eu trabalho.
Eu também quero agradecer, né, agradecer o convite. Muito bom estar com vocês, Gabi e Fábio, são mulheres que eu admiro imensamente e que eu tive a honra e o prazer de conviver com vocês cotidianamente por 2 anos, então eu aprendi muito mesmo com vocês e sigo aprendendo, sempre muito bom escutá-las. Agradeço também pela iniciativa, né, do podcast. Acho que aquilo que nós estávamos falando sobre formação, esse podcast é um ótimo instrumento, uma ótima ferramenta de provocar, de provocação, de tensionamento, de questionamento e de mudança social, assim, né? A partir dessas discussões que são trazidas aqui. Então, parabéns por esse podcast. E o meu arroba é Camila Dutra dos Santos, com 2 S, Santos S e 2 S no final. E também gostaria de compartilhar o arroba de uma plataforma de cursos que eu e uma grande amiga e colega estamos constituindo, que é arroba Saberes em Trancas. Então, siga a gente lá. Estamos produzindo vários conteúdos bem bacanas.
Obrigada, gurias. É isso mesmo. A gente vai tentando usar a nossa fala, né, para poder trazer um pouquinho de mudança, né? Esperamos que estejamos atingindo esse objetivo. Então, quero lembrar vocês que o Nós da Nutrição, ele é um projeto independente. Por isso, se você quer que o Nós continue, siga a gente no Spotify. Classifique a gente no Spotify, dá estrelinha. Agora também tem uma caixinha lá, então pode nos mandar um elogio, uma pergunta. Segue a gente nas redes sociais, estamos em todas as redes como Nós da Nutricão, Nós com Z. Conversem com a gente pelos comentários ou pelas DMs do Instagram. Muito obrigada por ficar até aqui e até o próximo episódio.